Hoje começamos um pouco mais tarde, culpa minha, que estava numa outra diligência, natureza parlamentar. Assim, estão reunidas as condições para a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios 2017 na zona do Pinhal Interior possa reunir, e esta reunião de hoje destina-se à audição do Presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra, Cónego Dr. Luís Miguel Batista Costa, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, a quem saúdo e agradeço a presença na nossa Comissão e aqui no Parlamento. Referiu-me que era a primeira vez que estava, espero que seja a primeira de muitas, mas por motivos melhores, mais positivos que este, embora seja também, deixe-me dizer, muito importante estarmos aqui hoje e falar deste assunto, que é um assunto que a todos nós motiva e preocupa. Senhores deputados, fazendo, não para os senhores deputados certamente, mas para o nosso depoente, fazendo uma resenha rápida do modelo de audição a que estamos sujeitos, ele parte uma primeira ronda de 8 minutos para cada grupo parlamentar em modelo de pergunta-resposta imediata, a que se segue uma segunda ronda potencial em que as intervenções são de 5 minutos de forma seguida com a resposta conjunta no final e, se assim for entendido pelos seus deputados, uma terceira ronda com 3 minutos por cada grupo parlamentar e até, eventualmente, a possibilidade de cada um dos senhores deputados usar a palavra por 2 minutos a título pessoal. Assim sendo, como também está prevista uma intervenção inicial do nosso depoente, se quiser ou se entender, para enquadrar a sua presença aqui, eu começaria por aí. Senhor Doutor, pretende usar a palavra para enquadrar a sua presença ou podemos dar início imediato à audição? Faz favor, tenha a palavra.
Não pretendo usar da palavra senão para vos saudar e agradecer a oportunidade de estar aqui na Assembleia da República e a disponibilizar-me desde já para todo o tudo o que estiver ao meu alcance, esclarecer os presentes sobre aquilo que for questionado.
Muito obrigado. Assim sendo, dado que a presença do Dr. Luís Miguel foi a requerimento do parlamentar do PSD, é o PSD que começa esta audição e... É o PSD que começa pela ordem de inquirição, certo? A palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Luís Miguel Batista. Eu não sei se me faltou mais algum nome, mas... Costa, peço desculpa. Começaria por agradecer a sua disponibilidade e a sua presença hoje nesta comissão. Antes de iniciar a nossa ronda de questões, permitam-me salientar o papel humanitário das instituições como a Cáritas Diocesana de Coimbra, principalmente na sequência da grave tragédia dos incêndios ocorridos no mês de junho de 2017. Deixaram uma enorme perda ao nível da floresta, propriedades agrícolas, infraestruturas, empresas, habitações e, principalmente, em termos de vidas humanas. Recordo que o objeto da presente comissão prende-se com o apuramento das responsabilidades políticas no processo de atribuição de apoios em sequência dos incêndios ocorridos, não no sentido de transformar vítimas em criminosos, como já ouvi várias vezes nesta comissão, mas sim para garantir que as vítimas não são duplamente vítimas, ou seja, vítimas de uma grave tragédia dos incêndios e vítimas da incorreta gestão dos apoios e da ajuda humanitária. Recordo apenas que, de acordo com as recomendações internacionais no âmbito da ajuda humanitária, o Estado deve organizar e coordenar a ajuda envolvendo organizações não-governamentais, sociedade civil e intergovernamentais. Também devem ser instituídos sistemas de controle que previnam as situações de fraude e corrupção garantindo a devida divulgação pública dos resultados. No que a Cáritas, do que temos dos relatórios do Tribunal, da Auditoria do Tribunal de Contas, teve a seu cargo a reconstrução parcial de 16 habitações e o total de 17 habitações e a aquisição de 2 habitações. Como é que foi este processo, quem é que selecionou estas casas, como é que se procedeu este processo da seleção das referidas casas que foram intervencionadas pela Cáritas?
Muito obrigado. Para responder, por favor.
Muito boa tarde, Sr. Deputado Paulo Leitão. Para poder responder a essa questão, terei que fazer a um discurso um bocadinho anterior. A Cáritas de Coimbra esteve, juntamente com a Cáritas Portuguesa, no primeiro dia dos incêndios, no dia 17 de junho de 2017, e nesse dia se comprometeu com aquelas populações, aliás, que pertencem à Diocese de Coimbra, e como somos uma estrutura que atua no âmbito da Diocese de Coimbra, a intervenção junto àquelas populações era um compromisso nosso. Ainda não sabíamos como é que ia ser realizado, mas era um compromisso nosso. Nos dias seguintes ao termo dos incêndios, nós começámos por intervir, como está no nosso relatório aqui enviado para esta comissão, penso que há uns meses atrás, começámos por intervir definindo desde logo três fases: a fase de emergência, a fase de apoio e depois uma eventual fase de reconstrução. E eu penso que é para essa fase que o Sr. Deputado pretende saber, que tem essencialmente duas grandes fases, ou dois grandes momentos. O primeiro momento foi uma auscultação no terreno a partir de algumas situações identificadas pelas câmaras municipais, principalmente aquelas que diziam respeito a danos parciais, pequenos danos nas habitações, que não impediam que as pessoas ali permanecessem, mas que de alguma forma havia uma afetação pela passagem dos incêndios. E nesse pressuposto, a Cáritas fez, a partir da lista enviada por cada uma das câmaras, fez a visita ao terreno, porque pretendia não só perceber se os casos indicados diziam respeito, eram verdadeiros e correspondiam a habitações permanentes, porque isso era uma das questões, desde logo, dos nossos critérios, mas também saber se isso podia caber ou não dentro dos apoios que podíamos assumir. E é daí que nasce o primeiro bloco de habitações que foram intervencionadas parcialmente. Esse conjunto que já identificou, e essa foi a primeira fase. Nesse percurso de tempo, estamos aqui a falar finais de mês de junho e início de julho, a Cáritas foi recebendo de cada uma das entidades locais, de cada uma das câmaras, um conjunto de listas que identificava alguns casos. As listas inicialmente eram muito frágeis, porque identificavam só parcialmente alguns casos, traziam já nessa altura a indicação de valores, porque o Iru tinha feito uma avaliação muito por alto e já indicava algumas listas, alguns valores que a intervenção podia implicar, mas isso, uma vez que era um compromisso nosso, nós teríamos que avaliar um caso por outro, cada caso à sua vez, para que no fim pudéssemos, dentro do valor e do orçamento que dos donativos que nos tinham sido confiados, podermos assumir ou não o compromisso com as pessoas. E daí que resultou esse número já referido, cerca de 21 na altura, era um pouco mais, 21 foi os casos dos danos totais, porque houve outros casos que inicialmente estavam previstos no nosso compromisso, mas depois de uma devida avaliação nossa e de outras entidades, nomeadamente a CCDR, permitiu-nos avaliar que pelo menos dois casos não eram legíveis para serem apoiados, por razões de seguros, de haver seguro que podia cobrir os danos que tinham sido causados pelos incêndios. E esse foi um discurso assim muito leve do que nos levou a esse apoio a essas pessoas em concreto. Não sei se consegui ser suficientemente claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Leitão. Para prosseguir, faz favor.
Muito obrigado. Agradeço a resposta, mas no fundo o que pretendia era de perceber melhor como é que foi esta fase inicial, se o levantamento foi feito pela Cáritas, se o levantamento chegou-vos, conforme eu penso que referiu, listas. Estas listas, no fundo, de casas a intervir, de habitações a intervir, foram enviadas por quem? Por que entidade pública? Como é que no fundo, se processou a identificação destas necessidades e a priorização das necessidades?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder?
Talvez não tenha percebido claramente a pergunta, mas percebo agora. O levantamento, naturalmente, a Caritas não é nenhuma entidade pública, nem com competência para executar per si qualquer intervenção no terreno. E nessa altura o que fez foi disponibilizar-se junto às entidades que estavam, nomeadamente numa primeira fase junto às câmaras municipais, numa segunda fase junto da CCDRC, que era quem coordenava de alguma forma, ou quem a partir de certa altura passou a fazer a ter um papel de coordenação mais efetiva. Mas nesse pressuposto, tudo aquilo que podíamos fazer e que viemos a fazer, sempre foi a partir de todo, seja de indicações por listas ou por avaliações prévias, e que mereceram, desde logo da nossa parte, uma segunda avaliação, uma terceira avaliação, de modo a que um conjunto de casas identificadas, ou de casos identificados nas listas, muitas delas não corresponderam a apoios, porque por uma razão ou por outra, ou porque não se tratava de casas de habitação permanente, ou porque não se tratava às vezes até de casas de habitação, mas por uma razão ou outra, a avaliação que fomos fazendo nós numa primeira fase e depois triado com as entidades competentes, câmaras municipais e CCDRC, tínhamos a convicção e ganhámos a convicção de que estávamos a apoiar dentro dos nossos critérios casas de habitação permanente, no pressuposto de que isto, não sei se é conhecimento dos senhores deputados, nós comprometemos em apoiar pessoas e vítimas de violência violentadas por incêndios nas suas casas permanentes, quer fossem proprietárias ou fossem usufrutuárias dessas habitações. Isso fez alguma diferença, uma vez que ainda hoje estamos, porque o nosso compromisso passava por legalizar e entregar as casas legalizadas às pessoas, ainda hoje estamos a resolver algumas situações de legalização das casas, porque elas ou não estavam registadas, ou estavam registadas em nome de pessoas já falecidas, o que não facilitava. Mas para nós a garantia é que aquelas pessoas que estávamos a apoiar ali tinham a sua habitação permanente.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Muito obrigado. No relatório de execução atualizado a 8 de junho de 2018, é feita a referência que o critério de seleção, no fundo foram feitas visitas e que o critério de seleção foi única inteiramente para com as situações de primeira habitação e casos sociais. Peço que confirme se foi este o critério, até porque no protocolo assinado entre o Instituto de Segurança Social e da Caritas de Ossana de Coimbra, referem um conjunto de critérios, hierarquização de critérios de seleção e um dever de coordenação com o Fundo Revita.
Muito obrigado. Sr. Cónigo, faz favor.
Quando a Caritas é chamada aqui a Lisboa para assinar esse protocolo com o Fundo Revita, ou então constituído Fundo Revita, a Caritas já estava no terreno e já tinha, de alguma forma, previsto os seus critérios, eram públicos e, de alguma forma, até contribuiu para a confirmação ou para a designação desses critérios que vieram a estar no protocolo do Fundo Revita. E em todo ou em parte, achamos e temos convicção de que eles correspondiam por inteiro àquilo que foram os critérios definidos pelo Fundo Revita.
Faz favor.
Posso lhe perguntar qual é que é o ponto de situação atual destas construções?
Para responder.
Neste momento, já desde 2018, todas estas situações estão entregues às pessoas. Aliás, nós em julho, finais de julho de 2017, assumimos um compromisso em fazer com estas pessoas e com esses agregados a reconstrução das suas casas até à entrega da licença de utilização. E é nesse pressuposto que o processo ainda não está fechado. Ou seja, a nossa preocupação foi, desde logo, realojar as pessoas, criar as condições para que as pessoas pudessem voltar a habitar as suas casas e ter as suas vidas de forma condigna, com a certeza de que seguir-se-ia a concretização de toda a parte legal. Isso foi assumido também com as câmaras municipais. Invertemos um pouco os processos, mas pela urgência foi pedido às câmaras municipais que, pela sua urgência, pela premência de devolver às pessoas a sua habitação, inverter o processo. E neste momento estamos em condições de estar a